secretários da Comissão de Economia que aqui se encontrem, o Sr. Secretário de Estado, adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional. Esta audição é promovida pela Comissão de Assuntos Europeus sobre o pacote legislativo para a política de coesão pós-2013, isto na sequência do Conselho da União Europeia, na formação de assuntos gerais que teve lugar em dezembro. Como sabem, a Comissão de Assuntos Europeus acompanha, promovendo audições antes ou depois dos Conselhos, com os membros do Governo que lá estiveram presentes, acompanha a participação de Portugal nos Conselhos, nas suas diversas formações, tem vindo a promover audições com os membros do Governo nos diversos setores. Esta é a primeira que tem lugar com alguém da equipa da Economia, em particular com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional. Queria agradecer a presença e vamos proceder a esta audição começando com uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado e seguidamente teremos uma ou duas rondas de perguntas de acordo com a necessidade e a conveniência que houver a esclarecer. Sr. Secretário de Estado, renovo as boas-vindas, os agradecimentos pela presença e então passo-lhe a palavra para a exposição inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, as senhoras e os senhores deputados e manifestar-vos o gosto que tenho em estar aqui na Comissão de Assuntos Europeus. É quase um regresso, porque, de facto, durante alguns anos fiz parte desta Comissão e inclusivamente, com funções de coordenação por parte do Partido Social Democrata. Portanto, imaginarão o gosto de estar aqui nestas funções. E agradecer também a oportunidade da partilha do estado da arte da formatação da política da coesão na União Europeia. Queria também começar por sublinhar a importância da participação e do envolvimento da Assembleia da República neste dossiê extremamente relevante, como todos reconhecerão. Assim, porque este é de facto um dossiê relevante não só para a União Europeia, como sobretudo para a nossa economia nacional. E, portanto, este contributo de Portugal na realização das metas e da Estratégia 2020 será fundamental. Esta minha vinda aqui, como já disse o Sr. Presidente, decorre do cumprimento de um imperativo legal e decorrente de uma legislação onde eu também tive o gosto de participar ativamente e revejo muito nesta legislação em vigor da obrigatoriedade dos membros do Governo virem prestar contas depois dos Conselhos Europeus. E, portanto, acho que em boa hora houve aqui este entendimento e o consenso que levou à criação desta nova legislação. Queria também, antes de abordar o assunto, agradecer o envio dos pareceres que as Comissões Parlamentares de Assuntos Europeus e de Economia e Obras Públicas elaboraram sobre as propostas de argumentação apresentadas pela Comissão Europeia. Foi um contributo extremamente útil, que eu não queria deixar de agradecer aos seus deputados. Acho que é extremamente importante este envolvimento. Em relação ao Conselho de Ministros dos Assuntos Gerais, nesta sua formação para a política de coesão, gostava de fazer uma primeira nota. Eu tive o grato privilégio de participar num Conselho que teve pela primeira vez esta formação, portanto, um Conselho dos Assuntos Gerais, especificamente dedicado à política da coesão 2020, e que resultou, obviamente, de uma que era uma das prioridades da própria presidência polaca, que deu uma relevância muito grande à questão da política de coesão e que permitiu, no meu caso concreto, ter o privilégio, enquanto membro do Governo, de participar nesta sua formação, digamos que numa estreia, o que não deixa também de ser relevante, sobretudo num país como o nosso, em que, efetivamente, a questão da política de coesão é extremamente relevante. Portanto, com base no relatório apresentado pela presidência polaca, que no fundo resume os principais avanços na discussão sobre as propostas da Comissão, este Conselho realizou-se e o debate foi subordinado a três questões em particular. Por um lado, a primeira questão era a futura aprovação pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu do quadro estratégico comum e sua eventual adoção em anexo ao Regulamento Geral dos Fundos. Esta era a primeira questão em debate no Conselho de Assuntos Gerais. A segunda, a forma mais adequada de assegurar uma correta ligação entre a Estratégia Europa 2020 e os Objetivos de Desenvolvimento dos Estados-membros e das suas regiões. Portanto, em particular, saber se será através das recomendações específicas do Conselho ou de uma maior associação aos programas nacionais de reforma. A terceira questão prendia-se com o grau de flexibilidade concedido aos Estados-membros no âmbito da proposta da Comissão de Concertação Temática. E depois, durante o almoço, na parte mais informal do Conselho, foi igualmente abordada a questão dos incentivos negativos e positivos que a Comissão propõe para assegurar uma melhor performance da política de coesão, as chamadas condicionalidades. Em resposta a estas questões, tive a oportunidade de sustentar as seguintes posições do Governo português. Portanto, em relação à primeira questão, reconhecemos a relevância do quadro estratégico comum, que é, de facto, um instrumento de operacionalização dos objetivos da Europa 2020 e que, após a sua transposição para os contratos de parceria com os Estados-membros, que depois será celebrado, assegura, parece-nos a nós, uma boa coordenação entre os apoios concedidos pelos fundos e os desígnios das políticas comunitárias. No fundo, permitindo aqui um bom enquadramento entre aquilo que são os desígnios desenvolvidos pela própria União Europeia e depois o verter para os Estados-membros. Defendemos também que aquele instrumento deverá ser adotado sob a forma de um anexo ao Regulamento Geral, no sentido de ganhar mais força. Poderei também informar os senhores e os seus deputados que esta opção acabou por ser partilhada pela maioria clara dos Estados-membros presentes na reunião. Em relação à segunda questão, concordámos que a aplicação das recomendações do Conselho contribui de forma muito significativa para a consecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020 e, portanto, esta estreita ligação foi determinada pelo Conselho Europeu e é categórica. Resta-nos apenas decidir qual a melhor forma da sua concretização no quadro da política de coesão. Para esse efeito, os programas nacionais de reforma assumem-se ainda como uma pedra basilar para a persecução deste objetivo. Estes programas comprometem os Estados-membros com estratégias de reformas estruturais devidamente alinhadas com os objetivos da Europa 2020 e permitirão também desempenhar um papel central nesta ancoragem. Em relação à terceira questão, e finalmente, consideramos que a proposta de concentração temática apresentada pela Comissão Europeia, do nosso ponto de vista, é positiva. Consideramos que a ação dos Estados-membros e da União Europeia deve ser orientada por objetivos prioritários e partilhados. Com uma ressalva, é nosso entendimento que a concentração temática não pode representar uma receita única prescrita a todos os Estados-membros. Esse foi um aspecto que relevei muito, porque, efetivamente, cada um dos Estados-membros terá que ter uma possibilidade de adaptação em função da realidade de cada um dos Estados. E, portanto, deve haver, do nosso ponto de vista, flexibilidade. A respeito também da questão colocada no encontro informal e que foi feito durante o almoço, as chamadas condicionalidades, tive também a oportunidade de referir que partilhamos a preocupação de promoção de maior eficiência e eficácia na aplicação da política de coesão. Aliás, que vem em linha com princípios que estamos a defender e que poderei referir mais à frente dentro da própria reprogramação estratégica que estamos a pretender fazer dos fundos estruturais. E fazemos-lo considerando também a experiência portuguesa. Contudo, defendemos claramente o modelo de condicionalidade de performance centrado exclusivamente em mecanismos de prémio, ou seja, em incentivos positivos. Em nossa opinião, não se deve combinar num mesmo instrumento sanções positivas e sanções negativas. Portanto, o objetivo de introduzir condicionalidades ex ante, que procuram garantir antecipadamente as condições necessárias à eficácia das políticas cofinanciadas, também acolhe o nosso apoio. Contudo, a sua concretização deve respeitar certos princípios da proporcionalidade, subsidiariedade e clareza, sob pena de se transformar numa carga administrativa que compromete ela própria o objetivo de maior eficácia na aplicação da política de coesão. Finalmente, ainda neste contexto, tive a oportunidade de salientar o nosso desagrado relativamente a uma eventual adoção de condicionalidades macroeconómicas. Entendemos que tal medida e que valeria a utilizar os instrumentos da política de coesão como meios de penalização de uma eventual má performance dos Estados-membros em determinados indicadores económicos. Esta medida suscita a nossa reserva porque contraria a missão da política de coesão e poderá comprometer uma adequada execução dos instrumentos financeiros que, num cenário macroeconómico adverso, se constituem como principal alavanca de promoção de crescimento económico e criação de emprego. Portanto, no fundo, considerarmos que, se efetivamente a política de coesão tem como objetivo a promoção do emprego, a promoção do desenvolvimento e da redução das assimetrias, não fará sentido que num Estado que em determinada altura se desvie do cumprimento de determinado tipo de metas, ainda haja uma dupla penalização a esse mesmo Estado-membro. Outras informações também que gostava de deixar e que representam um pouco os próximos passos. A nossa expectativa é que a Comissão Europeia deverá apresentar brevemente, provavelmente já em janeiro, a sua proposta do quadro estratégico comum, que esperemos que seja objeto de uma grande análise e de uma grande discussão com os Estados-membros. Depois temos a expectativa que a presidência dinamarquesa, sei que esteve ontem aqui o Sr. Embaixador a falar dos objetivos da presidência dinamarquesa, crie todas as condições no sentido do amadurecimento do processo de preparação do Orçamento Plurianual da União Europeia, de forma a que no segundo semestre de 2012 a negociação do Orçamento da Política de Coesão possa estar concluída. Como as senhoras e senhores deputados saberão, o orçamento total proposto para o período 2014-2020 no âmbito da Política de Coesão é de 336 mil milhões de euros, portanto, mais 40 mil milhões para o Connecting Europe Facility, o que é ligeiramente abaixo do orçamento para o atual período, que se cifra em 347 mil milhões. Portanto, o que eu gostava também de reafirmar é que Portugal parte, portanto, com uma expectativa bastante positiva para esta negociação, num instrumento que será fundamental para o nosso desenvolvimento. Gostava também de aproveitar esta intervenção inicial, e porque ainda tenho algum tempo, para também falar aos senhores deputados num aspecto que hoje é público, e estando na Comissão de Assuntos Europeus, acho que é o sítio certo para abordar esta temática. É hoje notícia que Portugal recebeu ontem 629 milhões de euros resultantes da reprogramação técnica que levámos a cabo. Como saberão, nós entregámos a reprogramação técnica do CREN em meados de julho, na Comissão Europeia. Tivemos todo um período de debate, posso-vos dizer que foram cerca de 80 questões a que tivemos que responder durante todo o período da reprogramação técnica. O resultado prático mais visível que esta reprogramação técnica tem resultou essencialmente no aumento da taxa de comparticipação para 85%, como saberão, e também da alocação de fundos, em que significa mais cerca de 700 milhões de euros alocados à vertente mais do desenvolvimento da competitividade e cerca de mais 300 milhões de euros para a vertente da empregabilidade, portanto, virada para a parte da formação. Em termos práticos, este dinheiro que ontem chegou, e que supostamente até deveria ter chegado em dezembro, o que nos obrigou a um esforço suplementar no sentido de assegurar o bom cumprimento das nossas relações com as várias entidades no mês de dezembro. Eu posso dizer às senhoras e aos senhores deputados que só no mês de dezembro nós efetuámos pagamentos de fundos comunitários na casa dos 500 milhões de euros. O que nos permitiu, e é justo também trazer esta situação aqui, chegarmos ao dia 28 de fevereiro numa situação praticamente inédita do Instituto do IFDR não ter nenhum pagamento pendente dos seus pedidos de pagamentos. Portanto, o que acabou por ser um esforço grande que fizemos, até com a consciência de que era muito importante que esse dinheiro fosse injetado na economia, no sentido de ajudar os vários atores que estão envolvidos neste processo. Felizmente, e 15 dias depois do final do ano, recebemos ontem os 629 milhões de euros, de certa maneira, nos vão permitir estabilizar aqui um bocado os níveis e continuar com este bom andamento do ponto de vista dos pagamentos às entidades. Gostava também, só para ficarmos com um ponto de situação, de dizer aos senhores deputados que, do ponto de vista dos grandes números de execução do CREN a 31 de dezembro, a nossa expectativa é muito positiva de que, portanto, a taxa de execução acumulada estava em 39%, ainda não estão os dados fechados e validados pelo Observatório, mas a expectativa que temos é que deverá ascender a cerca de 40% após a consolidação das contas, o que nos parece que num momento como este acabou por ser se atingir um excelente resultado que permite que a execução acumulada esteja nos cerca de 40%, o que significa que até ao momento Portugal, no âmbito deste quadro comunitário de apoio, teve uma execução acumulada de cerca de 8.300 milhões de euros, e, portanto, a execução só no ano 2011, para que os seus deputados fiquem também com uma noção, ascendeu a 3.350 milhões de euros, portanto foi um ano extremamente bom do ponto de vista da execução dos fundos comunitários. Só para ter uma ideia, no primeiro semestre a execução global que tivemos foi na cerca de 137 milhões de euros por mês. No segundo semestre conseguiu-se um incremento para cerca de 200 milhões de euros de mês de execução dos próprios fundos comunitários, o que penso que terá sido um contributo bom dos fundos comunitários para a própria economia nacional. Do ponto de vista da taxa de compromisso, nós estamos com uma taxa de compromisso de 82% neste momento e, portanto, já uma taxa extremamente elevada, sendo que, eventualmente, à frente, depois nas perguntas, poderei falar também, se assim o entenderem, um pouco da vertente da reprogramação estratégica que nos poderá permitir também, enfim, fazer aqui alguma descativação de alguns projetos que, embora estejam comprometidos, não irão ser executados. Portanto, basicamente, era esta a informação inicial que eu gostava de deixar às senhoras e aos senhores deputados.